Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Bom dia, 8 horas e 43 minutos. Estamos iniciando o Gente que Faz neste sábado aqui na Rádio Miriam Caravaggio, 95,7 FM, transmitindo desde o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio em Farroupilha. O programa Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalhos na comunidade, que se envolvem em vários setores, nas mais diversas áreas. Pessoas que contribuem, que ajudam a gente ter um mundo mais fraterno, um mundo melhor, mais justo, através do seu tempo, da sua dedicação. Hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa de Caxias do Sul, vereadora Roselaine Frigeri, conhecida como Rose, né? Rose Frigeri. É nossa convidada, vereadora do PT, que está hoje aqui conosco para ser... não vou dizer sabatinada, porque não é esse o objetivo, é contar a sua trajetória pessoal e sua trajetória profissional e o seu envolvimento com a comunidade. Então, é essa pessoa que nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Rádio Miriam. Vereadora Roselaine ou Rose, bom dia, é um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, Zé Teodoro, bom dia aos ouvintes da Rádio Miriam, uma rádio importante, não só aqui na cidade de Farroupilha, mas toda a região. É um prazer meu estar aqui, né? Já tínhamos tentado marcar algumas vezes, não estava dando, mas agora isso. Vamos conversar um pouquinho.
É, isso em função da tua agenda, né?
É, da minha, com certeza.
Não para, né? Não, mas é,
a gente não para,
mas é isso mesmo. Por é isso que a gente traz pessoas assim aqui, né? Para contar a sua trajetória e tal. E tem muitas histórias bonitas, interessantes, histórias de resiliências, né? Fantástica. E grande parte, Rose, vou te confessar agora, grande parte, mulheres.
Ah, é?
É. Muitas bom. Histórias de mulheres aqui, olha, fantástica. Então, é contigo hoje. Bem, Rose, você, onde que começou o projeto de vida Rose? Tu nasceu aonde? Onde é que tudo começou?
Então, eu costumo dizer que eu sou caxiense da gema, porque eu nasci em Caxias, sou filha de pai e mãe caxiense também, e convivi aqui, saí um pequeno período para morar em Porto Alegre, mas passei minha vida inteira praticamente aqui em Caxias. E sabe, quando às vezes as pessoas falam assim, quando que começou a tua vida política, né? Eu digo assim, eu nasci com isso praticamente. A minha vida, a minha história de vida se confunde com a minha história de luta, de sonhos, porque desde muito criança eu tinha esse debate de uma sociedade melhor, de a gente não ser uma pessoa que se preocupar só com a sua família, mas sim com vizinhos, com a sociedade, porque o meu pai, ele era sindicalista, ele foi muitos anos presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, depois ele foi da Federação dos Metalúrgicos, quando ele faleceu, inclusive a trabalho, E desde assim que eu me lembro dos meus 5, 6 anos, se discutia isso em casa. O meu pai me cobrava assim, olha, tu dizia que tu queria ser rica, aquelas coisas de criança, né? Para construir um hospital para os pobres, enfim. E o meu irmão, ele foi preso político da ditadura. O meu pai também foi tirado do sindicato na ditadura. O meu irmão foi preso político quando faltava 4 dias para eu fazer 7 anos. E ele tinha 16. E eu lembro de ir lá no DOPS, depois ele foi para a ilha. Então a gente perdeu o contato, enfim. Mas essa coisa de política, de ditadura, de lutar pela volta da democracia, ela nasceu comigo, bem dizer, né? Dos meus 5, 6 anos eu lembro disso. Então, de lá pra cá.
Você, teu pai morava onde em Caxias? Quando você
a
nasceu?
Gente nasceu ali bem na diagonal Parque do Sol, ali na Antônio Prado, a esquina Prado, com ali. A Visconde, que a casa ali de esquina era da minha avó, do meu avô, tinha uma barbearia ali, e a gente morava em cima. Daí, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu fui morar ali no Rio Branco, já perto do Reno, ali na Visconde Itaunai.
Ah, sim.
Ali. E, enfim, depois dali eu fui já trazer a Igreja dos Capuchinhos, a família, né? Sim. Sempre ali nessa região.
Teu pai era metalúrgico.
Meu pai era metalúrgico, do Eberle.
Como é que era o nome dele?
Antônio Olivo Frigeri.
Antônio Olivo Frigeri.
E ele foi muitos anos do sindicato. Quando, na época da ditadura, ele era da direção do sindicato. O presidente era o Bruno Segala. Foram tirados dali e tal. Depois ele voltou por eleição. Foi muito tempo ali. E em 78, aliás, ele foi eleito, né, presidente da Federação dos Metalúrgicos, do Estado. Mas aí aconteceu uma tragédia que ele acabou falecendo 2 anos depois.
E você, a tua mãe?
A minha mãe, assim, ela nunca trabalhou fora de casa. Mas como ela tinha feito magistério, aquela época lá que o marido, a mulher que trabalhava fora era porque o marido não conseguia sustentar.
Sim.
E ela sempre gostou de trabalhar, dar aula, enfim. Ela foi muitos anos catequista ali dos Capuchinhos, que era uma forma dela conviver com as crianças, né? Mas ela sempre foi dona de casa. Mas uma pessoa, assim, que muito cobrou de nós, assim, que a gente... Ela foi do Clube de Mães, do Clemente Pinto, quando eu fazia... Quando eu estudava lá, meu pai era do CPM. Então, eles sempre foram muito ativos na sociedade, mesmo que... Ou de forma voluntária. Eles nunca foram pessoas assim... A minha família nunca foi uma família muito fechada em si. Claro, o meu pai se esforçava muito pra gente. Tenho eu e a minha irmã, além do meu irmão, que ele, a minha irmã tem 1 ano e 5 meses a mais.
São em 3.
Nós somos em 3. Então, ali não era fácil, né? Naquela época, ele trabalhava bastante e tal. Mas a gente... Mas ele sempre tinha essa visão mais social, né? Lá em casa, a gente sempre tinha esses debates de sociedade.
Então, você nasce ali na Antônio Prado. Naquele, ali no, perto do Parque dos Macaquinhos, ali, né? Que ela dá na Montauri, né?
Sim, o Parque dos Macaquinhos era meu pátio, quase. Eu brinquei muito lá.
É. Então, tu é do tempo do Pereirão, conheceu o Pereirão. Tu já não
até
morava mais ali.
Até no laguinho
com
os macaquinhos.
Exatamente.
Todo tempo, pra ter uma ideia dos macaquinhos. Me lembro quando o parque tinha macaquinho.
Poucas pessoas sabem que ali tinha um lago, né? Uma cachoeirinha, né?
Sim, tá, tinha o lago e tinha os macaquinhos. A gente ia lá ver os macaquinhos.
Que é o que
depois,
origina, mais ou menos.
Depois, eu acho que teve uma... neve, uma nevasca grande, não me lembro o ano, eu era criança, assim. E aí os macaquinhos foram levados para Sapucaia, ali pro zoológico, foram tirados dali. Mas até 5, 6 anos eu lembro de ter os macaquinhos, de ficar olhando os macaquinhos no meio do laguinho ali.
Que originou o nome do parque, né?
É.
Bem, Rosa, então vocês vão morar, tu vai morar lá na Visconde Taunay, lá mais lá pra cima, e estuda por ali mesmo?
Sim, estudei no Clemente Pinto. Foi engraçado que teve uma época, então, meu pai era do Círculo Pais e Mestres, a minha mãe do Clube de Mães, que tinha na escola, e eu concorri no meu penúltimo ano, acho, da escola, porque naquela época o Clemente Pinto só tinha até, se chamava série, né, até a quinta série. Foi minha primeira eleição ali, que eu concorri para presidente do Centro Cívico.
Centro
porque
Cívico.
Eu tô falando aqui de 73, 74, ditadura.
Não tinha grêmio.
Eles acabaram com os grêmios estudantis e criaram os centros cívicos.
Centro cívico.
Que tinha mais ou menos a função dos grêmios, mas só que a gente andava com o mapa do Brasil, tinha que arrear, ter a bandeira, tinha que pintar. Quase aquela frase, Brasil, ame ou deixe. Era uma forma de fazer as crianças já terem uma visão dentro desse movimento aí. Mas para mim foi importante porque foi minha primeira eleição de votação. O colégio votou, todo mundo votava, né? Ali, os estudantes, né? Claro. E eu lembro que daí eu fui eleita. Então foi minha primeira participação política, digamos assim, né? Porque não deixa de ser uma liderança.
Sim.
Eu era presidente, daí tinha mais... Nem me lembro direito, acho que eram umas 5 pessoas no Grêmio. Era uma escola...
Sim.
Era uma escola importante. O Clemente Pinto, junto com o Cristóvão, eram escolas tradicionais. Escolas estaduais tradicionais, né? E daí na quinta série eu tive que trocar de escola e eu fui pro São Carlos aí.
Mas tá pra lá. Bem, e então tua vida ali é uma vida urbana. Criança brincando na rua.
A única coisa que eu tinha, assim, eu tinha o nono do leite e o nono da barba. Porque o meu avô era barbeiro ali. E o meu avô, pai da minha mãe, era da colônia. Só que a colônia, na época, era ali a região do Covolã, ali, Luiz Covolã, onde tem o Chutão, por ali,
exatamente,
né?
Exatamente.
O que aconteceu? A minha mãe, ela perdeu a mãe dela, minha avó, quando a minha mãe tinha 11 anos. E o irmão dela tinha 12, meu tio. E o meu avô tinha 33 anos, algo assim, 35, e ele nunca mais casou.
Sim.
Então, ele ficou na colônia, depois, com mais idade lá, em 70 e tantos, ele foi morar com a gente, no porão e tal, mas a gente ia, nos finais de semana, eu ia ali buscar leite, na época era leite da vaca mesmo, então eu convivi um pouco com essa parte da colônia, através do meu avô, né, que era o nono do leite que eu chamava, embora ele fosse de origem alemã, todo mundo ali vivia, era os nono, né, que o meu avô, por parte de pai, é italiano puro, né, a avó Rossi e o meu avô Frigeri, por parte de mãe, meu avô era Harenhart. Só que a minha avó, essa que faleceu muito jovem, ela era índia com negro, ela era vieira, né, então eu digo sempre brincando que eu posso falar mal de todo mundo, porque eu tenho
tem sangue de
todos aí, né.
Ali era, poucas pessoas hoje, dizer que ali naquela região era colônia, as pessoas não acreditam, né? Era colônia mesmo, porque tinha até paralela ali pra baixo, onde tem hoje o Reolon ali, aquela região.
Isso.
Tanto é que tem o moinho ali, né? O moinho do Germânia pra baixo. Ali. Muito bem, então você tem a tua infância assim, e aí quando você era menina, adolescente, assim, você já pensava em ser, o que tu pensava ser na vida, assim? Porque era normal, né?
Com 13 anos eu queria ser advogada.
13 anos eu queria ser advogada.
Porque eu dizia assim, para mim, eu não sei porquê, mas essa noção de justiça, ela sempre foi muito forte, muito dentro de mim. Assim, se tu fala, tu não pode ver uma pessoa passando fome, uma pessoa... Eu não posso ver, a gente tem né, sensibilidade para isso. Mas a questão de uma injustiça cometida, ela assim... Eu não sei qual é o gatilho, mas para mim foi esse, né? E aí eu achava, na época, que justiça e lei... O justiça e o direito era a mesma coisa, né? Que às vezes a gente sabe muito bem que não é. Mas daí, desde os 13, eu queria ser advogada. Eu lembro que eu, como diz meu filho, que eu não era muito normal, não sou muito normal, né? Porque as coisas... Enfim, eu levava pra escola pra ler, quando era dia de leitura, que meus coleguinhas levaram, vão lá, meus colegas levavam... História em quadrinho, livrinho de... Eu levava enciclopédia, que era aquelas...
Barça, Delta...
É, a Barça, quando eu ganhei, nossa, parecia que eu tinha ganho. Mas eram umas menorzinhas antes, né? Mais simples, assim. Que eu gostava de ler sobre tudo que é assunto. Eu me lembro que uma vez eu li, uma criança, a história do biscoito, da bolacha, umas coisas assim, né? Mas com 13 anos, quando eu decidi que eu ia ser advogada, eu li a CLT e a Constituição. Que ninguém faz isso, né? Nem hoje, ninguém que se forma, tu pega a Constituição do início ao fim e vai ler. Muito menos a CLT. A CLT ainda vai lá, por quê? Embora tá meio rasgada, uhum. mas ainda é a mesma. A Constituição nem é a mesma, né?
Sim, sim.
E eu li a Constituição quando eu tinha 13 anos, isso foi em 76.
Quer dizer, tu então, aquela coisa, de 60 né? e poucos ainda.
Sim. É. Aqui ainda é. aquela Constituição ali do... Sim. É. Que, aliás, ontem, né, teve o... foi o dia da anistia, né? É. Então, mas ali... Antes não estava nem nessa transição, né? 76 sim. era complicado ainda.
Bem, aí você faz o segundo grau aonde? No Clemente?
Não, daí eu vou para São Carlos.
São Carlos.
É,
São
porque Carlos. O Clemente Pinho não tinha, né? É. Aí do sexto ao ensino médio, sim. eu faço no São Carlos. Para mim foi assim um pouco... porque assim, ó, eu vou dizer que a vida do meu irmão, que é 9 anos mais velho uhum. que eu, foi diferente, mais difícil. A minha, da minha irmã, a gente viveu aquele milagre econômico uhum. ali de 73, uhum. né? Então, a gente foi pro São Carlos e eu queria uma amiga minha que fosse e tal. Aí, meu pai conseguiu uma bolsa uhum. para ela, porque o pai dela era alcoolista, enfim, uhum. era uma situação bem... Uhum. E ela era minha vizinha ali, tinha estudado Clemente Pinto, tudo isso aí. Aí, meu pai conseguiu a bolsa para ela. Mas daí, eu cheguei no São Carlos... Eu queria participar de tudo como eu participava no Clemente Pinto, que eu ajudava na biblioteca. Uhum. Era muita participação, uhum. né? Só que eu cheguei lá, tudo que tu queria participar, tinha que pagar. E aí ela, por exemplo, não tinha como, porque, né? Aí eu também me revoltava contra isso. Ai, me lembro uma vez que eu aumento, a gente fez uma fogueira, que eu puxei lá uma fogueira, porque eu participava do Grêmio, não era presidente e tal. Dos carnês, que tinham aumentado muito. Ai, umas coisas assim, queimar os carnês, sim. né? Uhum. E daí, no São Carlos, eu participei da banda, né? Mas aí, que nem essa minha amiga lá, no ensino médio, ela já foi pro Cristóvão. E lá, tinha duas terminalidades, que se chamava na época, que era no ensino médio, né? Que era ou magistério, ou... análises química. E eu nunca pensei em ser professora.
Sim.
Eu fiz análises química, então eu sou técnica em química.
Eram cursos técnicos, né?
Sim, nossa, era físico-química, química orgânica, era umas química-iada, um monte de coisa. Aí eu terminei lá o terceiro ano no São Carlos, também tive uma vida participativa, mas eu vou te dizer assim que eu acho que tudo que... A minha construção de liderança, de participação, foi antes até do que quando eu cheguei em São Carlos, que lá não tinha tanto, né? As pessoas eram outro nível, outra classe social, então tinha muito disso, né? Naquela época. Hoje eu até acho que já não é tanto, mas naquela época tinha. O meu pai, com muito esforço, pagava para mim e para minha irmã, mas a maioria ali eram famílias tradicionais, de Caxias, então essas pessoas não tinha esse debate da solidariedade, da participação, disso, foi mais ou menos ali minha passagem pelo São Carlos.
Rose, antes do intervalo, eu esqueci até de falar para ti, vou te pegar no contrapé agora, a gente vai ouvindo uma música do gosto do convidado.
Ah, meu Deus.
Não, daqui não tem gênero musical, é do gosto do convidado. E eu esqueci de te falar, por isso estou te pegando no contrapé, se você lembra de alguma aí, eu já acho aqui.
Ah, e bota uma MPB aí, deixa eu ver qual que é, que eu gosto de tantas músicas.
MPB? Bom, MPB eu tenho muitas aqui. Tenho Belchior, tenho...
Deixa eu pensar aqui.
Tenho Raul.
Já que eu tô... Não, Raul eu deixo pra outra época.
Tenho a...
Podia ser do Milton, talvez, que me lembra muito essa época aí. Já que nós estamos falando disso, bota a do Milton ali, ó... Uma Canção da América.
Canção da América, do Milton Nascimento. Vamos ver se eu tenho aqui a Canção da América aqui, senão eu já pego.
Se não tiver, que a gente pegou
no
contrapé.
Não, mas a gente acha, tem. Canção da América, acho já aqui pra ti. E, aliás, eu gosto muito dessa música também. Canção da América, com Milton Nascimento.
Faz a gente voltar naquela
Milton
época, né?
Milton Nascimento.
Sabe que a gente trouxe o Milton Nascimento pra cá uma época.
É?
Depois posso até falar nisso. Terminamos lá atrás daqueles barzinhos do ópera tomando sopa. Depois do show dele, era do DCE nessa época.
Que legal. Vamos lá então, ouvir o Milton Nascimento. Agora 9:01, temperatura 13 graus.
Oh, debaixo de sete chaves.
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Cansado de acordar indisposto? Talvez esteja na hora de trocar o seu colchão. Na Lia Colchões você encontra qualidade, conforto e condições imperdíveis para renovar o seu descanso. Colchão de casal a partir de R$ 999 e conjunto box de casal a partir de R$ 1.499. Aproveite as condições especiais, entrega rápida e um atendimento que há 30 anos conquista a confiança de clientes. Passe hoje mesmo na Lia Colchões e descubra como uma boa noite de sono pode transformar o seu dia. Lia Colchões, em Farroupilha e Bento Gonçalves.
Tem dias que começam assim, outros de um jeito diferente. E tem aqueles que mudam tudo. Para nós da Unimed, isso não é rotina, é paixão pela vida. Porque viver de verdade é aproveitar cada momento com a segurança de ter o melhor cuidado sempre por perto. Unimed Serra Gaúcha, paixão pela vida.
E aí, beleza? Eu era uma guria de 23 anos e me elegi vereadora. Eu fui a deputada federal mais votada da história do Rio Grande em 2006. Mas teve um momento que eu precisei recuar para me proteger e para proteger a minha família das ameaças de agressão e até de morte. E agora eu tô aqui de volta, mais forte, preparada para enfrentar a violência da extrema-direita que tenta nos calar e tirar direitos do nosso povo. Eu sou Manuela Dávila e agora é uma de nós no Senado. Agora, vote 500.
Com o PT, PSB, Avante, Fé Brasil, PT, PCdoB, PV, Federação Nacional.
Moinho Buriti. Matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
Os produtos do frigorífico Santa Clara são sempre especiais. Sabe por quê? Eles são feitos com carne suína selecionada, com procedência garantida. Seus temperos e receitas exclusivas criam um sabor único. Tudo é irresistível e cheio de sabor. Para saber se é Santa Clara, é fácil. É só ver se deu água na boca. Santa Clara, o puro sabor da serra.
Sou Kelly Jung, vem comigo para ser a voz feminina na Assembleia Legislativa. 45999.
Eu acredito que a política se faz com trabalho, coragem e compromisso. Vote Fernanda Machado, 45777.
O agro precisa de defesa, a política de gente nova. E o teu voto muda o Rio Grande. Confia no guri. Leonardo Martins, 45678, deputado estadual.
Defendo quem trabalha, empreende e acredita no Rio Grande. Tiago Costa, 23777.
Eu acredito! Vem, vem, vem
pro Sabadão Vantajão. Cerveja Burguesa Latão 2,89. Pizza Lebon 400 gramas 11,99. Vazio a vácuo resfriado só 38,90 o quilo. Água mineral Flua 500ml 69 centavos. Feijão preto azulão 1 quilo apenas 3,99. Confira mais ofertas no aplicativo do Clube Vantajão.
Preço baixo é vantagem.
Programa com a gente que faz. Na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Tudo bem, 9:09, estamos de volta. Chove, chove em Farroupilha, chove em toda a região, chove forte, inclusive. E a perspectiva é de mais chuva ainda, né? Perspectiva é de mais chuva. Deixa eu tirar um 011 aqui que tá me tocando, né? Um 011. É. Muito bem. 9:09. Bem, Rose, como o tempo é teu, eu falo pouco para você falar bastante, né? Contar a tua história. Nós estávamos então no São Carlos, você estava ali no São Carlos fazendo o segundo grau química, né? Técnico em química. É. Porque naquele tempo tinha o magistério, chamavam muito de normal, eu sou do tempo do normal.
Ah, sim.
As gurias faziam normal,
tinha,
né?
Mas a última coisa que eu queria era ser professora, né?
E os homens, geralmente, quando tinham esses cursos assim de química, tinha um outro curso também que muita gente fez, que era chamar o contador.
Ah, sim.
Contador, muita gente se formou em contabilidade.
Era tradicional.
Profissional em contabilidade.
Sim.
Né? Bem, aí você está no São Carlos e termina o segundo grau ali?
Sim, termino ali. No último ano, meio que aconteceu assim, a minha irmã é um ano mais velha, então ela estava fazendo jornalismo. Na época não tinha jornalismo em Caxias. Como meu pai já estava presidente da federação, ela estava indo com ele. Ficava aquele último ano que eu estava no último ano. E meu pai ia, voltava, era para Porto Alegre, né? Porque a federação é lá. E a minha mãe estava esperando eu terminar o ensino médio, né? Para fazer direito em Porto Alegre. Porque minha irmã já estava estudando lá. Só que aí aconteceu uma tragédia na minha família, porque meu pai foi para uma eleição lá da CNTI, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, e ele resolveu trocar a passagem de avião para fazer uma surpresa no meu aniversário, chegar aqui para o meu aniversário de 17 anos. E aí acabou dando um acidente de avião em Florianópolis. Ninguém... Agora tem documentário sobre isso, mas eu não tenho coragem de olhar. Ninguém sabe, eu não sei por que o piloto foi aterrizar, porque o aeroporto estava fechado, enfim, bateu no morro ali aterrizando, né? E aí foram 5 dias até ele chegar e tal, Isso foi em abril de 80. Aí eu terminei o ano e eu falei pra... E a minha irmã lá em Porto Alegre. Sim. Tava morando com ele, daí teve... Imagina, todo mundo já tinha se organizado. Sim. Ela teve que morar com uma prima, depois foi pra lá, né? Mas eu, no fim do ano, falei pra... Pensei, né? Uhum. Tá, eu vou pra Porto Alegre, vou fazer direito lá. A minha irmã tá, já tá estudando. Sim. Lá. E a minha mãe, sabe? Vai ficar lá sempre muito... Minha mãe tinha 48, 40... Vai, não conhece ninguém, aqui pelo menos tem as... Aí eu desisti de ir pra Porto Alegre, fazer a faculdade lá e fiz aqui na UCS, então. Uhum. Aí eu fiz a faculdade de Direito, comecei a faculdade de Direito. Eu queria muito discutir com os meus colegas, uhum. mas que lei é essa que diz que uhum. não existe estupro entre casais? Que uhum. lei é essa que não sei o quê? E meus colegas diziam assim, bom... Para nós não interessa.
Sim.
A lei. A gente interessa... A lei é lei, tem que ser cumprida. Sim. Eu não concordava com isso. Uhum. Daí, como eu tinha aquela história, que era os estudos sociais, não uhum. tinha feito um... Embora eu sempre estudei muito, sempre tirei notas boas, eu fui fazer algumas matérias de história para entender uhum. o direito. Uhum. E aí, eu me apaixonei por história, acabei nos meus 6 anos de faculdade... 5 primeiros anos me formei em Direito e a partir do 2º me formei em História. Uhum. Resumindo, eu me formei em 85 em Direito e em 86 em História.
Uhum.
E aí eu já comecei a dar aula na universidade, porque eu também fazia, comecei a fazer um pós em Sociologia. Uhum. E virei professora, que era uma coisa que eu não queria ser, na UCS. Aí comecei a gostar de... E nunca na minha vida, assim, depois tem outras histórias, né? Mas eu nunca soube escolher o direito ou história. Eu acabo fazendo sempre as duas. Sim. Coisas, porque eu me apaixonei pelas duas coisas.
É, porque as duas coisas são boas, né? É. Direito e história, nossa.
É.
E aí você, tá, daí você se forma na UCS, começa a estudar na universidade. E nesse tempo aí de estudante na universidade, o que você fazia na vida?
Pois então, aí eu sempre naquela linha de querer participar e tal, eu, em 82, que era o meu uhum. segundo ano de universidade, meu primeiro ano de eleitora, uhum. eu votei, me filiei no MDB na época,
que é tia, né?
Porque eu era o voto útil.
Sim.
Que era o Pedro Simão ou o Jair Soares.
Isso.
Aí eu já conheci, um pessoal do MR8, cheguei e... com nome falso, no encontro. Sim. Lá em Porto Alegre, conheci o pessoal do PCdoB, que estava dentro do MDB naquela época, uhum. mas, sabe, não era o que eu queria.
Sim.
Aí eu conheci o PT, uhum. que era Partido dos Trabalhadores, daí eu falava assim, não, vou discutir com todo mundo, uhum. mas em 82, que o PT já tinha.
Sim.
Candidatura, eu vou votar no MDB por causa do voto útil.
Sim.
E daí... Mas nesse meio tempo eu ficava discutindo.
Uhum.
Aí em janeiro, fevereiro de 83, uhum. eu já me filiei no PT.
Uhum.
E estou no PT até hoje, fazem uhum. 40 e... Vai fazer 47 anos. Sim. Ano que vem. 44 anos o ano que vem.
Uhum.
Mas na universidade foi interessante porque talvez foi o momento assim mais feliz, no sentido assim... De tudo que eu construí hoje, por... Sim. Exemplo, os meus amigos da universidade são amigos até hoje. A gente se encontra sempre, ou a gente tá junto ainda, uhum. ou a gente se encontra todo ano. E não é os amigos do curso do direito.
Sim.
Ou do curso da história.
Sim.
Alguns sim, mas é do movimento estudantil.
Sim.
Porque foi uma fase assim, muito rica, aquele período. O movimento sindical não tinha o peso que tem hoje, ele estava meio sufocado. Né? Ainda a gente estava ali na faculdade, já estava começando a transição. Sim. Democrática, mas ainda era ditadura. E eu, primeiro, quando eu cheguei no direito, a gente tinha o diretório acadêmico de direito, economia, ciências contábeis e administração de empresa, que era o CC, a CESA.
Uhum.
Era um diretório acadêmico. Uhum. Aí a gente dividiu o diretório acadêmico, criamos. Uhum. O diretório acadêmico do direito. Me lembro que era uma chapa, assim, toda de esquerda.
Uhum.
Tinha dois do PT, um Prestista, um MR8, um PDT, um PCB, um PCdoB. Uhum. E a gente, na Assembleia, empatou mas daí teve que passar na sala de aula, a gente perdeu. Sim. Mas mesmo assim a gente construiu o nome do DA, Diretório Acadêmico Percy Vargas de Abel e Lima, que naquela época ninguém sabia muito bem quem era, e passou, e é o nome até hoje, porque se fosse, né, é o nome que a gente construiu. A gente, eu estava no direito quando nós criamos o DA do direito. E nesse tempo também eu fui a primeira mulher presidente do DCE, da UFSS. Eu era presidente, mas daí naquela época a gente criou um novo estatuto, que virou coordenadoria. Eu era coordenadora, mas não mudava nada.
Sim.
Todo mundo me chamava presidente, eu dizia, não, eu não sou presidente, sou coordenadora geral, mas era só o nome, né? E ali pelo DCE, Movimento Estudantil, eu conheci pessoas, o Pepe, a Ana Corso, as pessoas que estão aí na militância, na luta até hoje, a gente conheceu ali, eu entrei para o Partido dos Trabalhadores, e aí também, ao mesmo tempo, estudando muito, né, participando muito. Então foi um período bem, também trabalhava num turno, estudava de manhã, fazia história, de noite direito, trabalhava num turno, ainda ia para o DCE, né, foi muito, período muito, de muita atividade, muita, bom, como deveria ser as universidades. Hoje a gente vai nas universidades, os estudantes estão com o celular, é uma pena, né?
Foi dá para dizer assim, um período muito, muito legal. De 80 até 90, mas quase uma década, né?
Foi uma década.
Depois começou o movimento, começou a perder a força que tinha.
Isso aí.
E muitas lideranças hoje que estão aí são desse período, né? Do movimento estudantil, que produziu lideranças pelo Brasil afora. Aliás, na verdade, fazendo justiça, antes tinha, só que antes, né? Antes o coturno.
Que nem essa história, meu irmão foi preso político, ele era presidente do Grêmio, do Cristóvão.
Sim, antes o coturno pisou, né? Então, e aí depois volta, nos anos 80 volta, com força, né? Então tá, aí você se forma, então, passando esse período, você forma em direito e história. E vai trabalhar na área, nas duas, como é que tu faz?
Aí eu vou trabalhar como professora, eu comecei professora no La Salle, e na UCS, né? Eu era do departamento de história, mas eu dava algumas aulas para o direito também. E nesse tempo eu já tinha me formado na pós de sociologia e estava fazendo mestrado em história do Brasil em Porto Alegre. Então também ia para Porto Alegre, estudava lá, tinha a bolsa da CAPES, da PUC. Então eu precisava, eu ia lá, voltava para dar aula, ia, foi também bem puxada essa época aí, e ao mesmo tempo também sendo do Partido dos Trabalhadores. Quando o Pepe se elegeu vereador, aí eu não posso reclamar porque eu aceitei, né? Quando o Pepe se elegeu vereador, nós discutimos no partido o seguinte, que precisava ter alguém da área do direito, porque o Pepe era... o Pepe é uma pessoa fora da curva, ele é muito inteligente. Mas assim, tem coisas que é legítimo, mas não é legal. Por exemplo, eu quero isso para Caxias, mas eu não posso como vereador fazer um projeto de lei. Hoje, acontece cada coisa naquela Câmara, que isso que eu vou falar agora não teria o mínimo sentido.
Sim.
Mas naquela época tinha, 89, né? E aí, na época era eu a formada em Direito. E eu já era militante, já tinha participado da coordenação da campanha do PP para vereador, tudo isso aí. E aí tem uma discussão no partido que eu deveria ser a chefe de gabinete, na época dele, vereador. E eu, soldada do partido, né, aceitei, só que eu falei assim, tá, mas eu tenho 40 horas na UCS, que eu tinha projeto de pesquisa e tal, eu posso ficar com vínculo de 4 horas? Aí eu ouvi assim, não, porque o Pepe é o primeiro vereador do PT de Caxias, ele não pode fazer nada errado, porque se ele fizer, sim, de lei e tal, vai ser um escândalo, porque é do PT, porque os outros podiam. Segundo, se tu tiver vínculo com a universidade, vão dizer que é bico ao que tu faz, tem que ser só na Câmara. Só que assim, ó, não sei se as pessoas sabem, naquela época a Câmara não abria de manhã. Ela abria de tarde e a sessão começava 15 para 5, então ia até 8, 8 e pouco, né? Mas de manhã não funcionava. Mas, como nós... Os três assessores do Pepe e ele, a gente ia para a Câmara de manhã. Eu me lembro que na época o Edson Marquioro também ia, mas a Câmara. Não tinha xerox, não tinha telefone, não tinha nada, não funcionava. Aí de tanto a gente falar, no segundo semestre, mais para o fim do ano, do primeiro ano, ela começou a abrir de manhã também. Então, a Câmara começou a funcionar o dia inteiro. Aí eu cortei todo o vínculo com a universidade, com tudo, e fui ser só assessora do Pepe enquanto vereador, que foi de 89 até final de 92.
A Câmara era na prefeitura ali, né?
Era ali em cima, onde incendiou.
Cobri aquele incêndio lá.
E aquela vez que incendiou, eu levei um monte de projetos e leis, eu e o Pepe, para o meu apartamento. Sim. Eu morava ali atrás do Ópera, porque a gente precisava estudar com mais calma, e a gente estudava lá nos finais de semana. E foi muita sorte, porque os projetos mais importantes ali que tinha estavam em casa, porque a gente podia, era tudo no papel, né? A gente podia levar e tal. Mas foi bem triste aquele incêndio também.
Da Câmara ali no canto, né? Da prefeitura.
Foi em fevereiro de 2022 e a gente foi trabalhar lá no Rincão da Lealdade. Cada mesa daquelas era uma bancada.
Foi pra lá.
É.
Que noite, aquele incêndio. Eu trabalhava na Folha de Hoje.
É, e eu estava em São Paulo fazendo um curso de formação, que eu era secretária de formação do PT estadual. Eu estava fazendo um curso em São Paulo. Mas foi um
final
horror.
De tarde, quando tu termina o teu trabalho, que tu tá indo pra casa, olha assim uma fumaça.
17 de janeiro de 92.
Aí corremos lá. Fogo. Foi um horror, né?
Horrível.
É. Bem, e depois foi pro Rincão e depois veio ali no centro, né? Ficou um tempo ali.
Era
o Circo Operário ali, né?
Ficou um tempo ali. Acho que era. Na galeria
aquele,
ali.
Aquele complexo todo ali, né? É do Circo Operário.
É, e nesse período, só voltando um pouquinho da universidade, é interessante, porque todos os documentos, as coisas que a gente escrevia, só para... Era na clandestinidade, né?
Sim.
Então, meu primeiro nome foi Thaisa de Oliveira. Depois eu tive Dante e Kênia. Eram os três nomes que eu usei, os nomes de guerra que a gente dizia. A gente escrevia documentos assinados assim, né?
Sim.
Para as pessoas mais jovens, assim, parece que não viveram isso, né? Eu, ao mesmo tempo que, na década de 70, em 70, que meu irmão foi preso, ficou 8, 9 meses preso, eu vivi aquilo. E depois, ainda em 80, a gente ter que... Não podia assinar os nomes, né? Aí, quando eu saí da faculdade, aí já foi bem nas diretas, já foi a transição, então já 85.
Na verdade, o MR8, ele era o que abrigava o pessoal que teve esses partidos fechados, né? PCdoB, PCB e outros, né? Foram fechados na ditadura e se abrigavam ali no MR8,
que antes,
né?
Tinha aquelas, que nem meu irmão, era da VAR Palmares, que era o mesmo da Dilma. Tinha a VPR, tinha essas também organização, que não eram os partidos, né? Mas eram as organizações na época.
Movimento Revolucionário 8 de Maio, né?
De março. De outubro.
De outubro, E tinha tem muitos que militaram ali, hoje estão pro Brasil lá fora, em outras siglas, né? Bem, aí você, então, começa a trabalhar, na verdade é assessor parlamentar, né?
É.
A profissão, né? É, atividade, assessor parlamentar. E fica quanto tempo nessa atividade?
Então, fiquei os 4 anos que o Pepe foi vereador, depois, acho que em 92, ele foi candidato a prefeito. Eu fiz o concurso do município em 93 e fui dar aula lá numa escola, lá no Bela Vista, agora tá, esqueci o nome.
Pasqualini, não?
Não, no... Marcelo Pisoni. No Marcelo Pisoni. Só que em 93 já estava a campanha do Lula, né? Sim. Que era em 94. E eu entrei na escola em maio, fui chamada, de 93. Só que desde fevereiro, por aí, eu já tinha sido eleita do diretório estadual do PT. E dentro do diretório, além de eu ser secretária de formação política, eu era coordenadora da agenda da campanha do Olívio Dutra, que foi em 93, 94.
Sim.
Era coordenadora da agenda. E estava dando aula. Então, eu dava aula, saía da aula, acho que era 15 para o meio-dia na época, pegava ônibus, ia para Porto Alegre, chegava duas vezes em Porto Alegre, voltava no último ônibus, das 11h30. Para Caxias. Fiquei fazendo isso assim até outubro, novembro, até o fim do ano. Aí eu não aguentei.
Sim.
Eu me exonerei do município, foi uma choradeira. Fiquei com aquilo bem mal resolvido, porque daí eu já estava gostando da gurizada. Fiquei 2, 3 anos, final de semana eu ia lá no bairro. Até hoje eu tenho alunas de lá que a gente se fala. Então, aí eu fui para Porto Alegre, morei em Porto Alegre 94. Não, 93 eu já tinha lá, 94 e 95.
Uhum.
Aí quando eu tinha escritório lá, uhum. Lilith, consultoria jurídica em Porto, e estava trabalhando na executiva estadual do partido.
Uhum.
Aí em 96, não, 94, o Pepe se elege deputado.
Uhum. Uhum.
Aí eu vou ser chefe de gabinete dele na Assembleia.
Uhum.
Deputado estadual. E em 96 ele volta para Caxias, porque daí ele é eleito prefeito, e eu fiquei lá. Falei, não, eu quero seguir minha área do direito, tinha meu escritório lá na Protásio, tudo direitinho. Ah, mas aí ele ia, Rose, nós lutamos tanto por isso, agora a gente construiu, né? Uhum. Aquilo que a gente sempre quis. Aí eu acabei voltando, daí fui assessora dele na prefeitura. Eu fui, primeiro eu fui na Secretaria-Geral, que era a minha área, que eu queria só olhar os projetos de lei, depois eu fui para a Secretaria da Habitação, eu fui coordenadora da regularização fundiária, que eu usei o meu direito para isso, né? Assessora jurídica da regularização fundiária. Depois eu fui secretária de Assuntos Internacionais, Institucionais, do PEPE, né? E aí eu fiquei praticamente todos os 8 anos do governo PEPE na prefeitura. Nesse meio tempo também casei, tive meu filho, né?
Muito bem, vamos ouvindo o Vitor então?
Vamos.
O Vitor, o sol.
É, né? Já que tá chovendo, a chuva é preciso, mas o sol é bom também, né?
Muito bem, 9h28, vamos ouvindo o Vitor, que aí depois voltamos.
Esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Ô sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Ô tranquilo, que assim seja, amém. Seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai.
sou Kelly Jung, vem comigo para ser a voz feminina na Assembleia Legislativa. 45999.
Eu acredito que a política se faz com trabalho, coragem e compromisso. Vote Fernanda Machado, 45777.
O agro precisa de defesa, a política de gente nova. E o teu voto muda o Rio Grande. Confia no guri. Leonardo Martins, 45678, deputado estadual.
Defendo quem trabalha, empreende e acredita no Rio Grande. Tiago Costa, 23777.
Eu acredito!
Quer interagir ainda mais com a Rádio Miriam Caravaggio? Salve o número 549-9952-3673 nos seus contatos e informe tudo o que acontece na sua comunidade.
Conheça a Farfatela Sabores e Eventos em Mato Perso, interior de Flores da Cunha. O espaço é ideal para casamentos, formaturas, aniversários ou eventos corporativos. Aos domingos, saboreie o almoço mediante reserva e vivencie a experiência Garden e um amplo jardim durante a tarde. Natureza, sabor e grandes momentos. Reservas pelo WhatsApp 549-9920-8235. No Instagram, arroba Farfatela. Telas, sabores e eventos.
Moinho Buriti, matéria-prima selecionada assegura o bom gosto e a qualidade de seu produto. Sua refeição fica melhor com a farinha de milho Buriti. Qualidade, tradição e respeito ao consumidor é nosso compromisso. Rio Buriti, terceiro distrito. Telefone 32-59-2084. A melhor farinha de milho para suas receitas.
A doutora Bianca Brutomesso, médica da família, atende a partir de agora no Centro Comercial Omar Valentini, Rua Coronel Pena de Moraes, 513, sala 906. Com um olhar completo para a saúde, realiza atendimento humanizado, cuidando da pessoa como um todo e acompanha casos de pressão alta, diabetes, colesterol alto, sobrepeso e obesidade. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 549-9182-4287 e tenha certeza de estar sendo atendida por uma ótima profissional.
Aproveite a ida ao Santuário de Caravaggio e compre o melhor do que é produzido na colônia. Salame, copa, capelete, tortéi, pães, queijo colonial, cucas, biscoitos, pamonhas, rapaduras, mel, vinhos, licores e toda a linha exclusiva de doces Vilma Paza. Também pode tomar um gostoso café servido pelos proprietários. Tenda de Caravaggio, Rodovia dos Romeiros, próximo ao Santuário.
Programa Gente que Faz, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, 9:35, hoje conversando com Roselaine Frigeri, a Rose, vereadora de Caxias do Sul, contando sua história aqui no Gente que Faz. Bem, Rose, aí você fica, nós paramos, você ficou os 8 anos ali na prefeitura, trabalhando ali na administração.
Isso.
Bem, e dali para frente, o que vai acontecendo contigo?
Bom, daí eu fiz também o concurso do município, porque eu não admiti, ficou mal resolvida aquela história de eu ter me exonerado lá em 93. Uhum. E aí eu fui fazer o concurso, passei em primeiro lugar, não fazia na época do Pepe para ninguém achar que, sim, né? Fui fazer no governo Sartori, ele demorou uns 2 anos, eu acho, para chamar alguém, né? Mas daí nesse meio tempo eu também fui trabalhar no meu escritório de advocacia, então voltei, né, dava aula de manhã com o escritório de tarde, né, então sempre dando aula com o escritório, aí continuei na vida política. Participei em 2017, por 4 anos fiquei no Sindserve, era secretária de formação da executiva do Sindserve, mas profissionalmente as duas coisas, como eu disse, eu não sabia escolher uma ou outra. Sim. O Edson, meu companheiro, dizia assim, tu é a rainha do contra-cheque, porque ele achava que eu tinha que ser só... Sim. advogada, porque claro que a gente Sim. ganha mais, mas eu não consigo, até hoje eu Sim. sinto muita saudade dos alunos, sair da escola, né? Então, eu dava aula de manhã e trabalhava de tarde. Eu trabalhava, aliás, dava aula de manhã e ia pro escritório de tarde, tenho meu escritório até hoje.
E como advogada, qual que é a tua área?
Eu trabalhava, né? Agora na Câmara é muito difícil, né? Eu consegui, mas é bastante, eu ainda atuo na área da família, direito civil, fazia cidadania italiana, que agora também com essas... Mas eu gosto mesmo é de penal. Só que eu acabei não indo para essa área, né?
Sim.
Mas eu trabalho nessa área civil e família.
Que por hora tá...
Eu ainda tenho os meus processos que eu acompanho. Alguns mais simples eu pego, às vezes passo até na solidariedade alguns... O que eu digo assim é que eu não vou mais pro escritório, né? Sim. Mas como tudo é online, tu protocola hoje, até a meia-noite, de casa, do celular, de qualquer lugar. Então, isso ajuda bastante. Mas eu não... Muito da minha vida é voltada ao trabalho da Câmara. Então, não sobra tanto tempo, né? Mas eu ainda atuo. Quiser alguém aí, já pode me contratar.
Tá em atividade.
É.
Bem, e aí você, Rose... Como é que começa a tua... Claro, você já tinha toda uma trajetória desde lá da infância, né? Digamos assim, na militância, né? E depois aí de se candidatar a vereador. O que te leva a se candidatar a vereadora?
Assim, ó...
Entrar nessa área.
Deixa eu te dizer que em 1990, ali na década... Início de 90, quando eu assessorava o Pepe, eu conheci o Edson Marchioro, né? Foi meu companheiro, a gente viveu junto 27 anos agora, né, enfim. E ele também tinha sido vereador. E ele sempre me estimulou. Mesmo depois que ele foi, ele dizia, Barros, tu tem que ir, não sei o quê. Mas desde que eu fui, desde que eu fui presidente do DCE, mulher, o partido já queria que eu fosse candidata. Hoje eu fico pensando, quando eu fui morar em Porto Alegre, talvez foi uma fuga para não dizer não.
Sim.
Que foi aquela época, nessa época aí, eu conheci o Lula, a gente já estava junto e não era nada e tal, mas eu estava nada ainda na política, assim, né? E o que que acontece? Eu sempre fugia, sempre o partido vinha me procurar. Daí, na última eleição, eu não sei se é porque eu tinha ficado 4 anos no sindicato, no Sindserve, que eu acabei... pensando assim, bah, depois que tu fica 4 anos no sindicato, que também é um trabalho puxado, me deu um estalo, eu acho que eu vou aceitar. Aí fui ver se não tinha, enfim, algumas coisas, conversei com algumas pessoas, todo mundo já queria há muito tempo, né? E parece que foi uma coisa meio natural. Só que aí, o que que eu dizia? Não, eu tenho 8 de março para preparar, porque eu era... sindicato, mas era feminista desde criancinha. Aí eu tinha 14 de março, que era a atividade da Marielle. Depois eu vou pensar a campanha, contatar as pessoas e tal. O que que aconteceu? A pandemia, né?
Pandemia.
Aí eu falei assim, bah, eu não vou, as pessoas não sabem nem se vão, se o mundo vai continuar, eu vou ficar dizendo que eu sou candidata, isso e nada. Eu comecei, o Pepe me diz até hoje, né? Tu começou tarde falar para as pessoas, senão que eu fiquei de suplente. Tu podia ter ido antes e tal. Aí eu comecei a falar com as pessoas no Dia da Mulher Caxiense, ali em 11 de maio. Agora, ou eu faço live já assumo que sou candidato, ou não sou. Então foi bem devagar. Eu não fiz campanha na rua aquele ano, 2020, porque eu era professora. A gente fazia muita luta para não ter aula enquanto não tivesse vacina e tal. E aí eu me senti mal de ficar fazendo campanha na rua. Aliás, não teve muita campanha de rua, mais pro fim, né? Mas eu não fiz. Eu fiz, Teodoro, 48 lives que eu promovi, mais 12 que me convidaram, foram 60 lives. Só que eu estudava muito, eu tenho uns 9 cadernos escritos do que eu ia falar. Uhum. E pessoas assim, do mundo, do Brasil, uhum, porque esses anos de história, né, de vida partidária e tal, eu conhecia muita gente. Sim. E as lives demoravam 3-4 horas e eu queria encerrar, porque diziam não, mais que uma hora. E muita gente participava, sim, das lives. Tinha colegas, professoras que diziam assim para mim, eu discuti todos os assuntos. Uhum. Bah, Rose, isso aí é política? Então eu gosto de política.
Sim.
Então, para mim, né, que ninguém faça um recorte, uhum, que tem gente que gosta de fazer recorte, né? Uhum. Para mim, o fato de ter tido a pandemia, ela não me ajudou em número de votos, mas construiu mais meu nome.
Sim.
Eu já tinha um nome construído, sim, as pessoas já me conheciam do sindicato, sempre fui liderança. Sim. Mas mais gente conseguiu, para mim foi uma coisa boa. Tu dizer que política não é só aquilo, de tu entregar panfletinho, de, sim, tu ir aqui. Porque essas pessoas não iriam, se eu chamasse uma reunião, sim, um ato, uma coisa assim. Mas na live elas me conheceram. Sim, sim. Então, uhum, aí eu fui aí. E daí, uhum, depois, 2024, enfim, uhum, daí eu fiquei primeira suplente. Uhum. Entrei 5 vezes. Nesses, sim, 2 anos de suplente, 120 dias, não entrei 6, porque a segunda vez que eu fui chamada, eu abri mão para, uhum, que a Cléo, que era suplente também, pudesse, uhum, estar lá, porque para nós é importante uma mulher a mais e uma, sim, mulher trans.
Sim.
Então, na segunda vez, eu não sabia o que ia acontecer comigo, uhum, mas eu quis dar oportunidade para ela, e foi muito importante. E depois, quando a Denise Pessoa se elegeu deputada federal, uhum, em 2023, eu já fiquei 23, 24 titular. E aí, uhum, fui para a eleição, me reelegi, né? E isso é uma coisa interessante, assim, porque eu tive sempre muito apoio, uhum, na família, dos amigos. Sabe, muitas pessoas orgânicas. Eu não, uhum, sou uma pessoa que tem, assim, seguidores, que faço lacração na rede, uhum, ou que sou para as redes, embora a gente tenha um trabalho, sim, bom e precisa ter. Uhum. Mas o meu perfil, por opção minha, e por, uhum, ser meu perfil, não é esse. Então eu tenho muitas pessoas que. Muitas pessoas orgânicas no partido, muitas pessoas, sim, que eu sei que até, uhum, outro dia a Denise Pessoa disse, olha, muita gente que me apoiava está te apoiando hoje. Uhum. Então, são pessoas que têm. Eu sinto que elas veem em mim. Que, uhum, eu tenho um compromisso mesmo, uhum, com a causa e tal, e agora tô aí, né?
Uhum.
Não tem como recuar, nem, uhum, quero, né?
Bem, assim, então, além do direito que você é formado e faz trabalho, assim, eventualmente, né, em função da Câmara, e além de ser vereadora, que outros trabalhos você faz, assim?
É, claro, assim,
bom, por vereador já basta, né? Mas, além disso, né?
Eu sou... Eu estou licenciada da escola, uhum, né? Desde 2022, foi o último ano que eu dei aula. Mas, como vereadora, eu entrei lá trabalhando a questão das mulheres, porque, uhum, essa me persegue, assim, desde criança, desde, uhum, casa, né? Eu tive... Essa questão do feminismo, que eu digo, uhum, que só não é feminista,
sim,
quem não sabe o que é o feminismo ou quem, sim, não se indigna com, uhum, a desigualdade das mulheres, porque a gente luta por igualdade. A questão da educação e da cultura, porque algumas, uhum, pessoas me pediam.
Sim.
Hoje, eu sou muito generalista. Uhum. Eu atuo em várias áreas, né? Uhum. A gente está aí na luta da tarifa zero, uma série de coisas. Então, eu não tenho um... Eu atuo, assim, sim, meu trabalho acaba sendo, uhum, em tudo. Né? Na saúde, bastante, mas, assim, se eu disser, se tiver várias atividades no mesmo dia, partidária, por exemplo, eu tiver que escolher uma, eu vou naquela,
sim,
do Movimento de Mulheres. Eu, uhum, sou da Marcha Mundial das Mulheres, do coletivo Elas por Elas, então, eu fui a primeira mulher secretária estadual, uhum, de mulheres do PT, então, a gente, uhum, criou a secretaria no meu mandato, né,
uhum,
então, essa questão... da luta pela igualdade é o que tem de mais forte em mim. Até aconteceu uma coisa interessante, que quando eu fiquei grávida, eu tinha um pouco de medo de ter um, uhum, filho menino, porque eu dizia assim, bah, se eu tiver um guri, eu não vou aceitar ter um filho machista, né? Com as mulheres parece que a gente consegue. E eu tive um filho,
sim,
e foi tão importante, hoje ele está com 22 anos, faz, uhum, direito também, mas foi tão importante o quanto ele me ajudou, porque ele, uhum, dizia assim, ele e o pai dele, né, uhum, o Edson, ele dizia assim para mim, né, mamãe, que menino pode chorar com 2, 3 aninhos, porque o papai chora, mas na escola disseram que eu não posso chorar, que o menino chora. Tem que ser forte. Então, assim, ele me ajudou, né? Ele me ajudou também a saber como trabalhar essas coisas de um outro ângulo, né? Uhum. E foi muito importante. Então, isso hoje, claro, a gente aprende muito com os filhos, mas eu tenho muito orgulho do Vitório Augusto, que, né, além de estar estudando, trabalhando desde os 17 anos, tem esse lado mais sensível para a questão das mulheres. Para a política, não. Uhum. Ele sofreu muito também bullying na época ali do Aécio, na escola, sabe? Porque ele tinha muitos argumentos, ele discutia. Então, na verdade, ele não, não se envolve muito. Claro, participa, gosta e tudo, mas não é um atuante como eu e o pai dele, né? Sim. Mas ele está aí também. É um dos meus orgulhos, além de toda essa história aí que eu contei, né?
Ele é filho do Edson.
Marichior.
Vai, imagina, né?
E tu sabe que também outra coisa que eu passei...
O Edson, eu conheci ele, vereador jovem.
Sim.
Nossa, o Edson é muito...
Ele foi secretário na época do Vitório 3, depois foi na época do Pepe também. E tá aí ainda, tá com 73 anos. E ontem mesmo ele tava lá na Câmara ajudando a gente a entender a lei do parcelamento, que veio para lá, que é a área dele, né? Arquitetura e urbanismo e tal. Tava ajudando, então é um cara que nunca parou também de estar aí lutando, né? E o que é interessante, assim, eu me joguei muito na militância na minha vida, sabe? E eu me lembro, hoje, assim, pensando em 80, quando o partido foi criado, o meu pai era presidente da Federação dos Metalúrgicos. E eu lembro dele comentar em casa que ele estava escrevendo uma carta para um tal de Lula em São Paulo, que era... O Lula estava surgindo lá. E aí meu pai morreu em abril. O PT foi criado em fevereiro, meu pai morreu em abril. Então, hoje eu fico pensando assim que talvez toda essa minha dedicação de um dia o Lula disse pra mim, ó, se tu quiser cair fora, foi em 93, 94, tem que ser logo, porque depois tu vira uma soldado partido, tu não para mais. Olha meu caso, isso ele me falou em 94, lá em Santa Maria, 93. E eu não saí fora, nem quero. Mas às vezes eu penso assim que talvez até militando um pouco pelo meu pai, essa minha dedicação toda ao partido, né?
A tua mãe é viva ainda?
Não, né? A minha mãe faleceu faz 12 anos. Não fez agora 13 anos. Faleceu, mas ela foi em ato de Lula comigo aqui em Caxias, na época do Fora Collor, participava dos almoços. Ela tem foto, assim, do ladinho. Eu tenho uma só, mas tenho foto com o Lula, porque naquela época a gente não tirava muitas fotos, né? Minha mãe sempre, assim, ela assistia... Na época ali dela era mais o PMDB, que era mais nossos rivais, né? Vou dizer, uma pátria era feliz, não sabia porque não tinha, assim, uma extrema-direita naquela época, né? E a minha mãe ficava muito nervosa, ela disse, ai, que raiva que eu faço aniversário dia 15, mas pelo menos eu tenho uma filha do dia 13, que sou eu, né? Ai, não sei o quê. Ela era muito parceira, assim, da luta também. E a minha irmã também, né? Minha irmã é Porto Alegre e tal, também sempre muito sensível para a causa.
Eu acho que eu conheci tua irmã.
A Rosane Frigeri. Né? Ela era do Correio do Povo.
Isso.
E o meu irmão também, meu irmão até hoje... Tá com a gente, volta na esquerda, né? Embora teve uma vida também de muito traumas, né? Porque não foi fácil aquilo que a tortura que ele passou. 17 anos. Preso com 16, fez 17, né? Preso, né? Preso político. Então é complicado, mas eu... Minha história não podia ser diferente, né? Imagino.
Muito bem, então hoje tu é vereadora, né? Vereadora do segundo mandato, o primeiro foi como suplente, né? E agora... eleita. E assim, Rose, e aí, uma vereadora de Caxias do Sul, eu hoje estou um pouco mais retirado, mas eu acompanhei muito, uns 20 anos acompanhei a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, muitas lutas, muitas batalhas, né?
Muito.
E tem muitos legados, né? Câmara de Vereadores de Caxias. E hoje, como é que é?
Tu sabe que eu lá de 89, quando eu entrei, fui tomar posse em 2021, eu tomei posse em janeiro, que daí a Denise estava com Covid, enfim, eu tomei posse ali, antes de começar numa sessão extraordinária em 2021. Eu entrei lá na Câmara, no início estava assim, depois que eu tomei posse, parecia que eu estava lá a vida inteira, porque eu vivi, né, isso aí. Mas eu lembro, até ontem nós estávamos conversando, 2021 tinha uma bancada, assim, tinha o Pepe, tinha o Eloy, né? Sim. Tinha o Edson Marchiorio, que era do MDB, mas ele não tinha aquele perfil. Sim. Do Pizzone, do Luiz Carlos, era um pouquinho, e depois, tanto que depois ele veio seguida pro PT. Uhum. Mas assim, tinha o Zé Carlos Vanin, tinha pessoas que a gente combatia. Nossa. Mas nas ideias, a gente fazia... A gente, eu falo. Uhum. Eu, mas eu era... Né? E eu discutia os projetos de lei, porque o Pepe. Uhum. Sempre fez. Uhum. Isso, né? Eu pegava os projetos de lei e eu ia discutir com os vereadores. E mesmo que eles não gostassem, era outro nível, sabe? A gente discutia nas ideias, a gente fazia jantares e tudo. E cada pouco eu sinto, assim, mas isso não é só a Câmara de Caxias. Uhum. Né? É o quanto ficou ruim a política quando entrou nessa disputa de ódio, de baixo nível. Hoje, assim, eu vejo que tem algumas pessoas parlamentares, em todos os níveis, que parece que depende de outro para construir o seu mandato. Sim. Ou que depende de outros partidos para construir o seu partido. Uhum. E isso é ruim, porque é ruim para a sociedade. O que a gente quer? Eu quero que a sociedade participe o máximo do meu mandato, por exemplo. Uhum. Que assista. Eu sempre digo que eu vou fazer muito melhor fazendo com as pessoas. Uhum. Do que para as pessoas. Sim. Então a gente precisa. Sim. Isso. Mas esse tipo de briga, às vezes que tem, ela acaba afastando as pessoas. Sim. Da política. Sim. E isso é ruim, né?
É porque, sim, porque cria, eu até, o horário eleitoral começou ontem, né? E eu, olha, quase 90% das pessoas que eu conversei de ontem para cá, que não, por exemplo, não... que não estão envolvidas. Sim. Assim, né? Disse, mas desliga o rádio.
É, isso aí.
Era certo. Desliguei o rádio, só liguei depois. Cara, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim.
É,
né?
Ruim,
porque,
né?
Porque você tem que participar, você tem que assistir, você tem que ouvir, você tem que participar. É, tá, tem seus problemas? Tem, mas escuta, nós só vamos construir se a gente conseguir derrubando isso,
isso,
né?
Aí.
Eu acho a polarização muito, muito problemática.
É, né? E às vezes...
Aquela polarização extrema, né? É ou não é? Pode ter a polarização, mas não assim no extremo, porque você não consegue sentar.
É, e assim, ó, lá na Câmara, por exemplo, é muito difícil a gente puxar um tema para polarizar.
Sim.
Mas aí, se o outro polo puxa, muitas vezes tu não responde, que não vale a pena. Sim. Mas se tu não responde, aí tu é cobrado pelas pessoas. Sim. Que ficou quieto. Se tu responde, tu entra na polarização. Sim. Não tem como não responder. Mas eu ainda vou te dizer assim, ó, já que a gente tá numa sociedade polarizada, o pior é essas pessoas que se diz neutra. É. Eu digo assim, neutra é shampoo de bebê e olhe lá, né?
Sim.
Tu tem que se posicionar. É. Mesmo que seja criticamente. Sim. Porque a gente, eu, no Partido dos Trabalhadores, a gente construiu um orçamento participativo onde as pessoas não iam só lá discutir o dinheiro, elas se sentiam pertencentes à cidade. Uhum. Então, tu construir a pessoa, ela notar que ela é importante, mesmo que ela não goste do que está acontecendo lá, ela tem que participar para dizer que não gosta.
Sim.
Mas a tendência é se afastar, porque, né? Então, é ruim isso, mas eu tenho esperança que... Esses últimos anos, acho que já evoluiu um pouco. Sim. Eu tenho esperança que evolua ainda mais.
É que se a gente pegar a história do Brasil, a gente vai ver que a democracia no Brasil era muito jovenzinha, bebê. É um bebê de colo ainda, né?
Mas, Teodoro, eu falava para os meus alunos, não, ditadura não vai voltar para o Brasil. A gente avançou, quando eles me pediu, professora de história, a gente avançou no nível que não vai mais ter. Olha o que está a nossa democracia ameaçada o tempo inteiro.
É
complicado.
Muito bem, 9h55. Rose, muito obrigado pela tua participação, né? Fazia tempo, mais de um ano, né? Mais
é verdade,
de um ano,
é culpa
um
minha, culpa minha.
Mais de um ano, até que deu um dia para você vir, né? Já era para ter vindo há tempo.
É verdade, mas foi então, muito bom, prazer. Isso. Meu.
Então, sucesso, né, e nos teus objetivos. E,
obrigada.
Eu sei que dizer para ti não desistir é redundante, porque não adianta, tu não desiste mesmo. Então,
não, eu gosto de dizer, né? Assim, ó, se tu tá cansada, descansa, mas não desista, né? Ninguém.
Isso. Vamos ouvindo a Maria da Vila Matilde?
É, porque eu quero uma mulher e que fale da luta das mulheres.
Muito bem. Então, a música Maria da Vila Matilde com a Elza Soares, muito obrigado. O Gente Que Faz volta no próximo sábado. Na sequência, o programa Cursilho em Movimento.
Obrigada, eu.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto dobrar. Entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita a vida e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Levantou de mim, pra cima de Moa Jamé, mané.
Rádio Miriam Caravaggio apresentou o programa Gente que Faz.